Estamos de volta com mais um Mandaset, o seu podcast de lista favorito. Nossa, agora foi com a linguinha
lista,
presa, hein?
Lista.
De lista. Podcast de lista.
Nossa.
Eu sou o Dom.
E eu sou o Guilherme.
E é hoje. E hoje qual é o tema, Guilherme? Qual é o tema, Guilherme?
Hoje são aqueles filmes que nós amamos odiar. São aqueles filmes horrorosos. São aqueles filmes que você vê e aí você pensa assim: nossa, eu não vou voltar essas 2 horas da minha vida.
Puta que pariu, né?
Pois é. Aí você, às vezes você pensa, eu ainda paguei por isso, sabe? Às vezes você ainda pensa, nossa, tantos anos de evolução, né? TVs com tela boa, da alta definição, né? Pra ver
pra
isso.
Pra chegar nesse momento e dar e tanta tecnologia, tanto entendimento, tanta gente evoluiu.
É.
E, cara, a primeira bactéria conseguiu se transformar numa outra coisa pra chegar hoje e eu ser obrigado a assistir isso.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Aí você pode pensar assim, nossa,
só bate na Maria.
Você pode pensar assim, ah, eu podia estar fazendo tanta coisa, né? Podia, sei lá, estar conversando com a galera, podia estar...
Tá tomando um tiro no pé.
Exatamente.
Lá, um negócio
vendo
desse.
O filme do Pelé, Cinderela Baiana.
Cinderela Baiana. Ai, beijo, Carla Pérez. E falando... E não só filme ruim, né, mano? Não só filme ruim, mas aqueles filmes que são ruins e além de ser ruim... Ele foi caro.
Exatamente.
Ou seja, os caras pagaram muito pra fazer uma merda.
Exatamente, porque assim, no final das contas, no esquema de Hollywood, né, o grande esquemão aí do cinema, da indústria,
uh-huh.
Os grandes filmes, eles são grandes assim, eles têm muita produção, eles pagam um elenco super caro e ainda por cima, eles têm uma mídia muito forte.
Sim, vai pagar toda aquela marketing,
então,
né, pra botar a galera lá.
Às vezes é tipo metade do orçamento, né, do dinheiro que eles gastam, é só em botar pôster e anúncio e trailer e meter. Então, tipo assim, os caras fazem força pra você. Chega você.
Vai ser ruim.
Chega você e fala: não, chegou aqui, olha só, vê isso que. E aí você vai, né?
Vai lá que vai ser top. Vou gastar metade do orçamento aqui pra divulgar a palavra do cocô, né?
Exatamente.
Porque. Puta vida. Nossa senhora.
Então...
E a galera, falta de um departamento de vai dar merda, com certeza, né? Porque tem que ter alguém lá dentro do parado.
Eu acho que isso. Eu acho que isso
vai
aí,
dar ruim,
vou jogar aqui no ar, assim, porque, né, é uma, sei lá, uma ideia. Mas eu acho que isso tem a ver com a...
Lavagem de dinheiro, é isso.
Amanhã as notícias, não, mas eu acho que tem a ver com a ideia dos grandes poderes de Hollywood, sabe? Chega chega o senhorzão burocrata lá da Universal Studios, sei lá, e fala assim, isso aqui vai ser bom. Aí a galera se entreolha em volta, sabe? E fala assim, sim, claro. Entendeu?
Sim, senhor, patrão.
É
isso aí, patrão. Muito bem, mas são os 7 filmes ruins caros.
Exatamente.
Que a gente ama odiar aqui pra você, eu, você, todo mundo juntinho. E vamos pro primeiro?
Vambora logo. Então vamos lá, vamos pro meu primeirão. É um filme daqueles que é do tipo, né? Ele tem aquela cara, pinta, jeito, cheiro, sabor de blockbuster. É aquela coisa que você...
Eu ia falar de sabor de merda.
Mas isso você só percebe depois de ter visto o filme.
Porcaria.
Né? Assim, antes você só acha que ele é grande. E aí,
Nossa. Você
vê assim, porra, tem um elenco sinistro e é caro e tal. E é super hype, sabe? Tem um público-alvo assim, muito que é muito hypado, que a galera fica muito empolgada. E, nossa, e é dirigido pelo Joel Schumacher. É de 1997 e é o... Antes de dizer o que é, eu vou dizer que ele tem no elenco a Alicia Silverstone, tem a Uma Thurman, tem o Chris O'Donnell, tem o Arnold Schwarzenegger.
What the fuck?
E tem o George Clooney. Já sabe? Ele é o Batman e o Robin de 1997.
Nossa senhora,
cara, antes dele tinha vindo o Batman Eternamente, onde
Sim.
o Batman era o Val Kilmer. E eles substituíram o Batman do Val Kilmer pelo George Clooney. E aí a galera normalmente costuma medir o próximo Batman pelo queixo, né? Aí falou assim, porra, vai ficar maneiro. E aí, Nossa, cara.
Isso a gente meio que faz até hoje, né?
Faz. Quando o Batfleck foi assim, não foi? A galera falou, porra,
a galera olhou,
queixo de bunda, queixo de bunda, vai ficar maneiro.
Vai ser aí, Batman.
É, aí, cara, assim, eu não sei por onde começar o erro da... Olha só, o filme, primeiro, esse filme tinha todos os grandes ingredientes, assim...
Pra dar merda.
Porque
mano...
O vilão do Schwarzenegger, ele é o Freeze, Mr. Freeze.
Sim,
ele é... Eu não sei por que eles fizeram isso. Ele é muito mais piada ruim do que ameaça. Sabe? Ele não foi feito pra parecer em momento nenhum que o Batman tava em perigo, ou que alguém tava em perigo. Cara, ele faz os funcionários dele ficarem cantando. Sabe? Ele é um negócio maluco. O cara fica fazendo umas piadinhas. Ele encontra com a Era Venenosa lá, que é a Uma Thurman. Ele encontra com ela, os dois, tipo, que tem um bate-papo ali, entendeu? Não tem aquelas paradas, bicho. Se você vai ver um filme qualquer com gente real, não é nem super vilão, não. Se você vai ver um filme qualquer aí de máfia, sei lá, um bandido encontra com outro, você se espreme na cadeira e fala, fodeu, vai dar merda.
Vai dar bosta, não. Mas esse você... Não,
não, não. A galera se encontra numa espécie de show de calouros lá. E quando os vilões e os mocinhos se encontram em cima do palco, o cara pega o microfone e começa a entrevistar eles.
Mas eu acho que a problemática maior é, se esse filme tivesse sido feito antes do primeiro, não, do Eternamente, do Forever lá, eu acho que ele talvez fosse melhor. Eu acho que esses caras fizeram o filme com o Jim Carrey e falaram assim, caraca, o Jim Carrey é muito doido, né? Você viu o jeito que ele fez o filme, ficou muito doido? Vamos fazer outro filme pra ficar muito doido. Só que ao invés de pegar um cara pra fazer comédia direito, eles pegam e metem a... Arnold Schwarzenegger. Mano, Arnold Schwarzenegger, caralho. O que vocês estão pensando, velho? Olha a mistura, tá ligado?
Arnold Schwarzenegger é aquele tipo de ator que tem aqueles recordes, sabe? Ele é um ator que nos primeiros papéis dele ele tinha que ser dublado.
Get down! Get to the chopper!
Get to the chopper!
Nossa senhora, puta que pariu, mano. E é muito esquisito, porque é uma combinação de elenco que você... Cara, aonde? Aí falei, tem George Clooney. Porra, George Clooney, né? George Clooney é gatão, maneiro, né?
Tem Uma Thurman, cara.
Com Uma Thurman. Aí você, porra, Uma Thurman e George Clooney vai ser tipo aquele lá que ele era... ficava viajando de avião pra cima e pra baixo, lá, que eu esqueci. É o nome. Mas também, whatever. Foda-se, é filme ruim. Aí tem Chris O'Donnell. Não faço nem ideia de quem seja ele. Não lembro de outro filme que ele fez, mas é o Robin. E o Robin, ninguém lembra do Robin mesmo, então foda-se. Beleza, o vilão do filme vai ser Arnold Schwarzenegger.
Não. Arnold Schwarzenegger é um grande orçamento. Você tem que admitir. Então, quando você olha, sabe, no pôster, a galera, ele tá acima do Batman e do Robin. No pôster. Sabe? Sim, porque ele é o Arnold fucking Schwarzenegger. Total, né? Exatamente.
Exatamente. Mr. Governor.
Governator.
Qualquer coisa.
Ele é o Governator. The Governator. E aí o que acontece? Cara, esse filme tem coisas maravilhosas. Eu não vou falar mais muito pra gente não se estender aqui. Vejam o Batman e Robin, porque ele tem coisas maravilhosas como os Batmamilos. Porque as roupinhas, as armaduras de um mamilos é inexplicável.
É lógico.
Injustificável, entendeu? E tem a cena, a mítica cena do cartão de crédito do Batman. Essa cena é desse filme.
Caraca, mano, é muito horroroso. Cara, é tipo assim, né? O cara, ele botaram a roupa nos atores e falaram assim, veste essa parada aí. Aí vestiu, aí assim, ai... Tá coisando, tá deixando meu mamilo entumecido e tá assando, tá ligado? Aí fica, beleza, alguém constrói um buraco ali pra botar os mamilos pra não machucar o mamilo do ator.
Não pode ser essa merda.
Só se for isso.
Não pode ser essa merda, porque existe ferramenta pra isso, existe coisinha que você põe em cima de adesivo, sabe? E essa merda já existe. Ali não, cara, foi um lance, sei lá, fetichista dessa merda, sei lá que... Porra, era aquela. Entendeu?
Pra justificar, o cara falou assim, vamos botar o mamilo na Silverstone lá. E aí os caras falam assim, não, porra, mas como é que vai fazer isso? O pessoal vai reclamar essa porra, vai dar merda. Aí vamos fazer o seguinte, então mete o mamilo em todo mundo. Claro, pronto, beleza. A gente tem o mamilo na Silverstone, mas pega o Batman de cuequinha de pseudo Transformer e mamilo nele e no Robin. Inclusive a roupa do Schwarzenegger, mano. Eu tô olhando aqui pra relembrar, né? Porque nem. É o tipo de filme que a gente apaga da memória, porque sim. Puta que pariu. Aí você vai ver a roupinha, um negócio meio robótico. E ele tem uma sunguinha também, então, cara, que é muito horrorosa.
Então, eu acho que eles estavam tentando se encontrar nesse momento aí, entendeu? E vinha justamente do Batman Forever lá, que era muito perdidão também. Uhum. Então eles meio que estavam numa sem fórmula, entendeu, pra coisa. Então eu acho que isso aí foi isso, ficou meio perdido.
Nossa, né? Que pariu.
Ficou meio escroto.
Mas assim. É isso, ficou com... Mas até que rendeu, né? O orçamento dele ficou em 125 e rendeu 230.
É.
Então, se pagou pelo menos, né?
É, sim, ele é péssimo.
Mas eu, provavelmente foi porque era Batman.
Exato.
E aí a galera foi.
Exato, exato. Mas é isso, pessoas. 1997, Batman e Robin, um show de horrores. Vá lá e assista novamente, que vale a pena se você quiser dar risada.
Ou não.
Ou só esqueça.
Ou não.
Ok, também. É, a gente perdoa. Que
nem falamos nada.
Beleza. Vamos pro próximo?
Vamos?
Vamos embora.
Muito bem, vou começar com o meu primeiro. O meu primeiro foi mais recente, é de 2013. Ah. E ele tem um ator que todo mundo ama, mas que pra mim é um péssimo ator, né? Péssimo, péssimo, horroroso. Não faz sentido nenhum nego pagar tanto pau pra esse cara, porque puta que pariu. Pra mim ele tem um personagem só. Entende? É o ator de um personagem, ele faz o mesmo personagem, só que como os personagens são iguais,
tem alguns
todo
aí.
Mundo acha, olha só, né? Olha só quem é. É ele mesmo, é o Johnny Depp. E não só isso, é o Johnny Depp e tem também o William Fichtner no filme. Um filmezinho de 2013, né? Que é uma parada meio faroeste, é um negócio meio esquisito, é um filme da Disney, que é o Cavaleiro Solitário. Cavaleiro Solitário.
Ah, não vi.
Não, mano.
Eu vi um pedaço.
Nem vai,
eu vi um
cara.
Pedaço.
Nem vai, mano. É tipo assim, imagina o Jack Sparrow misturado com o Charlie com o Charlie não, com o cara da fábrica da Willy Wonka, com
mas é
a mesma coisa. O Willy Wonka, o Eduardo Mão de Tesoura, é tudo igual, são todos iguais. Ele faz aquelas carinhas e boca de tipo assim, meu Deus, meu cérebro tá congelando porque eu tomei um sorvete muito gelado, tá ligado? É esse tipo de coisa. Só que aconteceu?
Nossa, decodificamos Johnny Depp.
O Johnny Depp nesse filme, ele
toma coisa gelada.
Ele conta a história, né? Ele fica contando a história e vai mostrando lá por que o cara se transformou na lenda, que é o homem da lei lá. Uh-huh. Aí mostra toda essa relação dos dois, né? Ele é um índio lá, uma índia véia, e o cara que era o branquinho que vai lá fazer justiça e tal.
Uh-huh.
E aí eles ficam fazendo aquelas coisas de faroeste que é chato pra caralho. O americano gosta dessas merdas de faroeste, né?
Sim.
Mas o que aconteceu? Os caras me gastaram entre 220 e 250 milhões de dólar, tá ligado? Pra fazer essa porra desse filme, tá ligado? Que fica a desgrama do Johnny Depp com um pássaro na cabeça o filme inteiro, não faz sentido nenhum. É um negócio muito horroroso. Pensa num negócio ruim, entendeu? E aí fica aquela coisa. Cara, pra ser sincero, um filme caro que já era ruim, mas tinha essa pegada de faroeste, tinha uns caras também usando máscara pra virar herói, é o Fantasma de 96. Muito melhor pra mim e também foi um fracasso também, né? Podia ter entrado na lista, mas como o orçamento dele foi mais baratinho, tava só em 40 milhões, então nem botei na conta.
Sim.
Mas o Fantasma lá com Billy Zane, né? Nossa, muito doido. Melhor do que esse filme com o Jack Sparrow com um corvo na cabeça.
Então, mas olha só, só fazer um comentário aqui. Eu não tô considerando que o filme é ruim, tipo, por box office, por ele ter feito pouco dinheiro, sabe? A relação do que...
Não, esse aqui ele ganhou, né? Uhum. Ele se pagou também, ele recuperou 260 milhões, então ele ficou no lucro, mas o filme é ruim.
Exato, eu tô falando só do... Eu tô falando só do filme ser ruim mesmo, ele pode ter até lucrado.
Mas o filme, ele é ruim, é tipo assim, mano, você tem noção que os caras gastaram 250 milhão pra fazer uma bosta. Tipo assim, cara, eu quando faço, vou fazer uma merda aqui, né? Vou gastar vou fazer uma doideira na minha vida pra gastar dinheiro. Tipo, na cozinha. Eu vou ali na cozinha misturar, sei lá, ketchup com sorvete, sabe? Vou gastar 5 euros.
Exatamente.
E aí vai ficar, foi uma merda, foi ruim.
É.
Né? Então, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mas eu só gastei 5, tá
Exatamente.
Ligado?
Exatamente. Eu também botei um teto de loucura pra mim de 10 euros.
É, tipo assim, estragar até 10 euros tá tranquilo. Exato. Mas que isso já dá. Eu já me sinto muito arrependido.
Não, mas que isso eu nem vou lá.
Ah, não dá, né? Você fica aquela. Nossa, aquela. Ressaca moral não, é o aí... nome. Ressaca moral. Uhum. Você puta que pariu,
mas,
né? Olha,
mas
que
aí que
bosta.
Tá o negócio, cara. O burocrata lá olhou e falou assim: o quê, Johnny Depp? Esse cara aí tá no hype aí, vai, isso vai dar certo.
É isso aí, vai, mete ele lá, o Jack Sparrow. Uhum. É o Jack Sparrow. Talvez se o filme tivesse o Tim Burton fazendo o bagulho, talvez resolvesse, né? Porque o Tim Burton é maluco também, igual do Jack Sparrow.
É tudo Jack Sparrow.
Aí tá essa porra dessa véia aí que fica contando a história desse cara que é a lenda da justiça lá, que fica pegando bandido no faroeste. Mesma coisa de sempre, batido pra caralho.
Efeito especial bom, alguma coisa?
Ruim. Ah, mano, né? Tem aquelas coisas pra fazer gastar 250 milhão. Então tem uma cena ou outra ali que, uau, beleza, faroeste, tiros e pessoas morrendo e só isso, né? Mas é Disney. Então você não pode esperar uma parada que seja muito sanguinolenta, né? Porque, né, ele tá atrelado ali, sei lá qual foi a classificação dele, mas deve, sei lá, pegue 13 da vida. Certo. Não deve ter sido mais do que isso. Mas é isso. Essa foi minha lavada de alma. Aproveitei bastante pra falar mal do Johnny Depp. Obrigado por isso. Agradeço a todos vocês por ter ficado até aqui comigo.
Exatamente.
E vamos pro próximo.
Vambora. Então vamos lá. Meu segundo item é um filme que eu também lembrei e falei assim: caramba, vou falar desse filme. Aí eu tive até que dar uma procurada de novo em algumas imagens, porque ele também é aquele filme que eu apaguei, né? Eu fiz questão de falar assim: não vou ocupar espaço no meu cérebro com isso. E aí ele foi meio que foi embora, evaporou. E aí eu relembrei algumas cenas e algumas coisas, e é assim, não é um filme de terror, tá? Mas é um terror do início ao fim. Sabe o filme que você pode... Hoje eu trabalho na área de vídeo já há um tempo aí. E aí eu ainda vou esmiuçando tecnicamente.
Legal ele querendo esconder a idade há um tempo aí.
Tá bom, 20 anos, tá bom? 20 anos que eu trabalho com isso. E aí eu ainda vou esmiuçando tecnicamente. Falo assim: não, vamos separar a luz. Não, é ruim. Não, mas a fotografia... Não, é ruim. E aí... tudo é uma bosta
não,
nesse filme.
Não tem um item, né, que você pega e fala assim: não, esse item aqui, pelo menos, ele ganharia, daria pra ganhar um prêmio de olha só.
Exatamente.
Né? Joinha, troféu joinha.
Exatamente.
Troféu joinha pra fotografia, nem isso, né?
Então, vamos lá. Esse é um filme até barato para os filmes caros. Ele custou caro pra época dele, mas nem tanto e tal. Ele é o mais barato da minha lista de filmes caros, ruins. Esse filme se chama... ele é um filme do ano 2000. Ele se chama Battlefield Earth. Ou, em português, olha que pérola, A Reconquista.
Porra de filme é esse?
Cara.
Nossa,
cara,
puta que pariu.
Cara, esse
nossa,
filme...
nossa, eu fui ver. Ai,
esse, filme, ele tem o John Travolta, que além de ser o protagonista, é um dos produtores do filme. E ele tem o Forrest Whitaker, cara, que é um atorzaço.
Sim, cara. Entendeu? O último rei das costas.
Exatamente. É do ano 2000, né? Custou 75 milhões, né? O orçamento dele. 75 milhões de dólares. Já é um filme relativamente caro. Principalmente para um filme que depois só lucrou 29. Não é? Aí, nesse caso, ele se tornou bem caro, né? A sinopse é mais ou menos assim. Depois, lá pro ano 3000, olha só que bonito. Eles nem inventaram a data quebrada. Ano 3000.
Graças a Deus, né? Tava cansado de tipo, 1995, né? De futuro.
Exatamente.
Porra.
Mas eles nem botaram 3103, não. Eles botaram 3000, ano 3000. E a Terra tinha sido dominada por uma raça de alienígenas de dreadlock, que são os Psyclos. E aí eles dominam os seres humanos. E aí tratam os seres humanos...
descendente de Já.
É, exatamente. Eles vieram do planeta Já. E aí eles têm os seres humanos tipo pet, sabe? Tipo bichinho. E aí eles ficam dominando ali. E aí esse o John Travolta e o Forrest Whitaker são dois alienígenas. E eles querem fazer uma coisa lá de pegar os seres humanos e treinar os bichos pra trabalhar e tal. E os caras acham que é babaquice deles, que os bichos não têm condição. Ah, o quê? Humanos, eles chamam de humanos animais, né? Humanos animais operando máquinas, vocês são loucos e tal. E aí ele fica essa politicagem interna ali. Cara, o filme é todo azul. A imagem é horrível.
É ruim, cara. É. E o pior é que eles têm aquelas cabeças de... dos Conehead. É. Lembra aquele filme antigaço, Conehead, tá ligado?
É, eles colocaram tipo uma prótese embaixo do cabelo pra cabeça ficar com um formato esquisito. O visual dos caras ficou horroroso. A direção de fotografia, cara, eu não sei porquê. Eles quiseram dar uma estranheza no filme, mas não sabiam como. Além de pintar o filme de um azul feio, eles ainda meteram... tinha uma porrada de take que era em 45 graus a câmera. 45 graus, não era uma inclinaçãozinha, não. Era 45 graus, você achava que ia escorregar no cinema. E aí, o...
Se grava na poltrona.
Exatamente.
Ai, meu Deus, o que tá acontecendo?
É, depois daí inventaram o cinema 4D, né? E, mas,
ai, caralho.
Tipo assim, cara, o filme é uma bosta, o enredo é horrível, não tem trilha sonora que preste. E a única coisa que poderia prestar no filme, que é o Forrest Whitaker, eles estragaram também, que era um bicho meio babaca. É, ele não começa bem, ele não termina bem, ele não tem ninguém que se destaque. É, mas foi super premiado. Ganhou Framboesa de Ouro de pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante, pior dupla, pior roteiro, pior drama, pior filme da década de 2000.
Caralho, mano. Pior filme da Terra dos últimos 2000 anos, tá ligado?
Pior filme da Terra até o ano 3000.
Tipo, depois. Eu aposto que certeza que a galera tipo, veio do futuro, tá ligado? Do ano 3000. É. Conseguiu achar uma máquina do tempo. Voltou, falou assim: vou fazer um filme ruim a respeito dessa raça que vai tentar vir dominar a Terra. É. Que eles vão ficar com tanta vergonha que eles não vão chegar aqui, entendeu? Eles vão embora. Não, vamos lá, não. Tô com vergonha. Apareceu aquela merda lá que você viu o que eles fizeram? Aquela câmera 45? Não.
Então, pessoas, se forem ver alguma coisa sobre o ano 3000, vejam Futurama, que é muito melhor.
Ah, sim. Boa. Boa pedida.
É isso aí, então. John Travolta dançou. Nossa, mais uma senhora, vez.
Mano. Jesus amado.
Vamos pro próximo?
Bora. Então vamos lá pra minha próxima seleção. Uhum. Né? A minha próxima seleção, eu vou começar com os personagens... Personagens não, com os atores menos, né, conhecidos para os mais conhecidos, porque senão entrega muito fácil quando eu falar o primeiro. Tá, primeiro vou dizer que esse ficou quase. Ele já deu um prejuízo. Ele estava custando ali perto de 200 milhões e ele recuperou o box office dele de 170 por aí.
Nossa.
Então ele já tomou prejuízo de 30 milhões, sim. Dava pra fazer dois Galactica Earth aí.
Exato.
Battlefield Earth. É, dava pra fazer um COD Warzone Earth aí no bagulho. E muito bem, os atores são, de trás pra frente, é o Fred Flintstone.
Sim.
Que, sacanagem, o John Goodman,
John
né? Que é o cara que foi.
Acho que
o John Goodman, o único filme que a galera lembra dele, provavelmente é os Flintstone. Não sei se tem outro que a galera lembra dele.
Uh-huh.
Ah, tem o Grande Lebowski e. Cloverfield também. Cloverfield, que foi mais recente, é capaz da galera lembrar.
O segundo
lembra.
Cloverfield,
é. Isso, Lane 10, qualquer coisa.
Exato.
Eles estão lá no.
Olha
a mulher trancada. E aí ela sai do bagulho. Tá, mas whatever. Junto com ele a gente tem quem? Pra fazer o orçamento e ir lá pra casa do chapéu, a gente tem quem? Morgan fucking Freeman.
Opa! Aí
né?
Não.
Aí pesou a balança.
Aí complicou.
Aí você fala assim, porra, tem um filme com Morgan Freeman
Exatamente.
Que é ruim?
Eu já pagaria.
Como assim?
Eu já pagaria.
Que filme é esse?
Olha que merda de indústria. Eu já pagaria. Eu já tô aqui jogando dinheiro no microfone.
Na tela e você nem sabe, né? Uhum. Fred Flintstone com Morgan Freeman vai ser o quê? Vai ser bom pra caralho.
Vai, porra.
E aí o outro, pra completar o elenco, é um cara que era, né? Ele ainda tá vivo, um comediante muito conhecido, ficou conhecido principalmente pela série que ele participava, o The Office, ele mesmo.
Nossa, Steve já sei. Carell. Nossa, agora eu sei, realmente eu ia descobrir.
É. E aí ficou fácil, né?
Sim, sim.
Juntou esses três, quem é que a gente tem? Sim. Os caras tinham feito um primeiro filme chamado Todo Poderoso.
Bruce Almighty.
Bruce Almighty, que era com quem o excelentíssimo senhor de todos nós, o apóstolo da comédia,
Jim Carrey.
Que, cara, foi um absurdo de engraçado.
Cara,
muito engraçado, né? Porra, filmaço pra caralho. Aí ele fala assim, porra, deu certo isso aí, né?
É.
Vamos fazer o seguinte, já que a gente botou o filho de Deus, vamos botar outra pessoa, né? Vamos botar quem agora? Qual é a história da Bíblia que a gente vai mandar pra baixo? A gente vai mandar pra baixo a história da Arca de Noé.
Justamente.
Porque, né, é na sequência ali, né? Tem Jesus e depois ali você pega a Arca de Noé. Na verdade não é, né? Porque a gente tá pra frente,
enfim,
mas foda-se.
Okay.
Finge que é pra poder fazer sentido o que eu tô falando. Aí, beleza. Aí você pega um personagem que a gente teve no primeiro filme, que era o Evan Baxter.
Evan Baxter.
Que E aí eles fazem esse spin-off de pegando o cara sem uma justificativa muito clara e fala assim, o Morgan Freeman vira pro cara, porque Morgan Freeman é Deus, né? E exatamente, todo mundo sabe, né, que Morgan Freeman é Deus.
Exatamente.
E aí o Morgan Freeman vira... Inclusive tem um filme com o Morgan Freeman que eu acho muito engraçado, que é Red, que é um do...
Ah, sim, sim.
É só agente secreto antigo, tá ligado? Uhum. E aí os caras velhão, sim. E aí ele vai fazer uma cena muito de ação e tal, não sei o que, que ele vai pular a janela, uhum. Aí foca tudo ele pra pular a janela, aí quando vira a câmera, corta a câmera do lado de fora e vê, uhum, ele é só botando o pezinho pra fora e saindo com todo cuidadinho, né, porque ele é velho pra caralho já, é muito engraçado. Mas voltando, uhum, porque não é, porra do negócio de cena, exato, né, caralho, mas vamos lá. Aí ele vira pro cara e fala assim, então, você tem que construir a arca que eu vou tacar ali o dilúvio na porra toda de novo, uhum, então... E aí, você, mano, sério, né, tipo...
E aí virou aí fica, o Evan aí, Almighty.
É, yeah, aí você, mano...
Cara,
tipo,
é...
Aí as piadas do tipo, ah, o cara faz a barba, aí a barba nasce de novo. É. Aí não, o cara
as
tem
piadas,
que...
As piadas físicas desse filme se concentraram em merda de bicho.
Nossa, mano, é...
É isso, os bichos e ficavam aí, entrando na casa do cara, cagando tudo. O cara ficava com a roupa toda cagada.
E aquela roupa de coisa de Jesus, né? Aquela
túnica,
mata longa, véia e fedida. É. E aí você, mano, sério?
Foi bem ruim, cara. E outra, sério, e outra coisa.
Precisa, mano.
Então, o segundo filme, o protagonista é ele, o Steve Carell, o Evan Baxter. Uhum. E o Steve Carell, cara, é um atorzaço. Então, o segundo filme... É porque é o seguinte, o primeiro filme, eu acho realmente um filmaço. Eu tenho umas partes desse filme que eu cito pras pessoas porque foram importantes pra mim, sabe?
Uhum.
Só que... ele tinha, você percebe que a pessoa sentiu, sabe? A pessoa falou assim, caramba, eu tenho uma história pra contar. E o segundo, gente, ele tem a mesma proposta de todas as continuações. Queremos mais dinheiro.
Exatamente.
Não tinha mais história pra ser contada.
É muito óbvio.
Não tinha mais motivo pra fazer essa porra. O único motivo foi que alguém ligou e falou assim, ó, faz outro aí. E aí a pessoa teve que fazer. Entendeu? Porque não tem piada.
Tava no contrato, tava no contrato e já era.
E Steve Carell fez muita coisa genial, cara. É o próprio The Office que você citou, sabe?
Sim, sim.
Ele é genial. Ele, inclusive o Evan Baxter no primeiro filme, que é um antagonismo perfeito pro Bruce.
Sim, ficou muito bom. Mas aí, tipo assim, tiraram tudo, tá ligado?
É, cara.
Tiraram tudo do cara. Não era nem mais o mesmo personagem direito, cara.
É.
Mas enfim.
É isso.
É isso. Lavei minha alma.
Vejam o primeiro, vejam o primeiro. Vejam o primeiro.
Vejam o primeiro. O primeiro é maneiro. O Todo-Poderoso, o Bruce Almighty é muito maneiro.
Muito,
muito maneiro. E é uma das melhores, né? Porque o Jim Carrey é sempre dos impressionismos,
sim,
né? De fazer as imitações. Cara, ele com o Clint Eastwood. Puta que pariu.
É verdade,
ele
cara.
Ele fazendo a imitação do Clint Eastwood é bom pra,
não,
bom pra cara.
Não é bom pra cacete, não. É impressionante. Eles fazem um corte na cara dele, assim. Você olha e fala assim, caramba!
Muito bom. Não, realmente parecia pra caralho. Tipo, não é possível, né? Aí você vai olhar o IMDB pra ver se o Clint Eastwood fez uma ponta.
É.
Mas não tinha feito, não. Mas é isso. Vamos pro próximo?
Vambora. Muito bem, chegamos à minha última opção aqui, né? Assim, dos meus três. E eu vou falar de um filme que... Ele é um filme completamente perdido, assim. Muito perdido. Ele é de 99, ele não se decidiu o que ele é. Você tem uma ideia? Aqui nas interwebs, eu estou lendo aqui. Qual é o gênero do filme? O pior é que se eu ler o gênero, você já vai saber. Então daqui a pouco eu falo. É um filme que ele custou 170 milhões de dólares.
Puta que
em 1999. Quando,
puta que
quando 170 milhões de dólares eram bem mais dólares. E
puta que pariu.
Ele até lucrou. Dos 170 que ele custou, ele fez 222. Então ele passou naquele, ufa, vamos esquecer isso aqui, gente, e vamos pro próximo. No elenco, ele teve a Salma Hayek, que já é uma atriz mais cara, né? Muito, a belíssima Salma Hayek. Teve o Kenneth Branagh.
Ah, não, peraí. Eu acho que eu já sei.
Eu acho que você já sabe.
Eu acho que eu já sei.
Teve o Kenneth Branagh, que é um bom ator também, que foi o, né, o vilão. E aí, na linha de frente, teve a dupla, em ordem invertida, o Kevin Klein.
Ah, ele mesmo.
E o Will Smith.
Caralho, mano.
Wild West. Ou, em português do Brasil, As Loucas Aventuras de James West.
Nossa, mano, eu falei desse filme ontem ou anteontem, sério, sem sacanagem, sem sacanagem. Tava um colega meu falando assim, né, provas de que Will Smith não erra. Aí eu falei assim, o que vocês fizeram com o Wild Wild West?
Exatamente.
O que vocês fizeram?
Não, eu vou... Calma.
Vocês esqueceram que ele recusou fazer parte do...
Calma, eu ia falar isso, calma aí. Eu falei desse filme justamente assim, ele tomou o lugar de um outro filme na lista meu aqui, justamente por isso, cara, porque ninguém nunca vai apagar da história do cinema Will Smith negou ser the fucking Neo pra fazer esse filme, entendeu? Ai, caralho, ele ia ser o Neo de Matrix, do filme da minha vida, pra fazer, ele largou, caralho, pra fazer, mano, esse filme perdido que, cara, nossa.
Mas graças a Deus.
Não, foi
mano.
bom, porque aí nós fez, tivemos,
ia ficar uma bosta,
nós tivemos
ia
o
muito
Keanu
Matrix.
Breathtaking Reeves fazendo, e aí ficou muito bom, né? Ficou muito bom, então deixa assim. Mas eu acho assim, que eu acho que ia ficar maneiríssimo e tal, eu gosto demais do Will Smith, e ele realmente fez muita coisa muito grande, muito boa. Eu acho que ele daria muita conta e faria muito legal, mas, porra, não vamos mexer em Matrix, que Matrix é perfeito.
Pois é. Mas, cara, realmente, nossa, esse filme.
Cara, e aí é o seguinte, vou falar a sinopse aqui só pra quem não viu, né, pra ficar sabendo. Se você não viu, porra, eu te invejo. O governo dos Estados Unidos resolve chamar um veterano da Guerra Civil Americana, James West, e o especialista em disfarces, Artemus Gordon, no intuito de livrar o Velho Oeste do cientista maluco, Alice Loveless, e as suas engenhocas. Está escrito a palavra engenhoca na sinopse. É. Entendeu? Pra você ver quando o filme é ruim, a sinopse fala de engenhoca.
Engenhoca. Então... É uma palavra que nem minha avó usa, mano.
Exatamente. Então é assim, cara. É isso. O filme são os caras de muitas aventuras num ambiente empoeirado de Velho Oeste, com pistolas e máquinas loucas, e uma pegada meio steampunk, e uma coisa meio que moderna e ao mesmo tempo velha. E pra você ter uma ideia, tá escrito aqui que o gênero do filme é filme de ficção científica, filme de ação, filme de comédia e filme de faroeste. Ele nem sabe o que ele é.
Não, é isso mesmo, porque eles tentam muito ter essa pegadinha de comédia pra dar uma...
Exato.
Dar uma,
o filme ele é todo...
Alegrada na parada, tá ligado?
O filme ele é todo engraçadinho, os caras tentando fazer as piadocas, entendeu? Will Smith, né? Porque é tipo isso. Os caras não conseguiram, tipo, chamamos o Will Smith, ele tem que fazer piada, porque ele é o Fresh Prince of Bel-Air. Pegaram e tentaram usar tudo que eles tinham, sabe? Ah, o Will Smith é engraçadão, bota um monte de piada. Aí o Kevin Kline também, aí bota umas piadas. Aí faz um negócio meio steampunk, aí bota um visual meio steampunk exageradão, aí mete umas coisas absurdas.
É tudo meio esquisito, porque o cara... o mestre do disfarce, né?
É.
Aí o cara fica, tipo, fantasia de mulher, fantasia de não sei o quê. E aquela coisa assim, mano, sério.
É.
Sabe, a única coisa que me deixa mais feliz com esse filme do que o Cavaleiro Solitário, que são os dois ali no Faroeste...
É.
É porque tem a Salma Hayek.
É isso. Verdade.
Alô, Salma Hayek. Obrigado.
Beijão aí pra Salma Hayek.
É isso, porque... Né? Sim. Já que a gente não fala da Liv Tyler, a gente vai falar da Salma Hayek.
Exatamente.
Caralho. É isso.
Mas, enfim, é um filme, gente, muito perdido. Sobre a história do filme, é simples. Não tem. E o filme tem lá uns efeitos especiais malucos. O cara faz lá umas máquinas gigantes, lá meio que a vapor, sabe? Era um daqueles filmes que tem mais ou menos uma proposta. E nem esse mais ou menos se concretizou. É isso aí. Wild Wild West, o filme que tem como sua maior conquista fazer o Will Smith não ser o Neo, perder o papel que poderia ser o papel da vida dele.
Foi bom pra caramba. Eu aposto que as Wachowski viraram e falaram assim, porra, a gente pode chamar o Will Smith, né?
É.
O cara é mó bom ator pra fazer. Aí alguém da produção que era sagaz falou assim, quer saber, mano? Eu vou pagar, eu vou te dizer quem foi ainda, quer ver? Ó, vamos lá, ó, deixa eu olhar aqui quem é o cara da produção. Ó, a produção foi o... Bill Todman e o John Peters, porque o Barry, que foi o diretor também, né? Os três aí na produção. Certeza que algum deles estava envolvido com a produção também de Matrix, das Wachowski. Você pode olhar lá, tem alguma ligação. De menos de seis níveis de distância de um pro outro lá. Tá ligado? Viraram e falaram assim, não, se eles meterem o Will Smith lá, vai estragar essa merda desse filme que vai ser bom. Eu vou gastar 170 milhões aqui só pra não deixar o Will Smith fazer o Neo.
É...
E vamos botar essa Salma Hayek só pro Dom gostar.
Exatamente. Vamos chamar, o Will Smith não quis, vamos chamar a mulher dele pra ser a Niobe, e fica por isso aí.
Pronto, é isso.
É isso aí, gente.
Que inclusive melhor, né?
Porra, muito melhor. Muito, ficou fantástica. Então é isso.
Pode ter sido ela também, né? Na hora de falar assim, não vai fazer par romântico com a Trinity, é o caralho.
Exatamente.
Marido meu não vai pegar branquela, não.
Não, até porque ela é bonita
aí
pra cacete.
Aí barreirou, né? Aí o Will Smith falou, porra, vou lá fazer o faroeste com aranha mecânica, steampunk.
É,
mas tá bom, empoeirado. Chega, já tô falando besteira pra caralho, vamos pro próximo.
Vamos pro próximo.
Muito bem, vamos então pro meu, né? E aí, como eu tava fazendo aquela sequência de coisas que estavam ali na beira, dando mais ou menos certo, pra começou a dar prejuízo, agora a gente vai pra aquela que deu prejuízo mesmo. Esse filme, ele teve um budget de 130 milhão, mano. 130 milhão. E ele rendeu, faturou lá nas bilheterias, sabe quanto? 78.
Rapaz.
Aí desfalcou, né?
Esse você pode ir na igreja e batizar de flop. Esse é flop.
Pois é, né? E aí fudeu, né? A galera tava... Ih, não é filme pequeno não, filhão. É produção grandinha mesmo.
Sim.
Deixa eu ver quem foi... Qual foi o estúdio que ele saiu. Se eu não me engano, ele saiu pra Universal, cara.
Eita.
Deixa eu dar uma olhada aqui. É Universal Pictures. Da Universal. É isso aí mesmo. E aí é um filmezinho show de bola também, 2013. E aí eu vou falar pra você... Primeiro ator, tá ligado? O Grande Lebowski? Então, ele mesmo, o senhor doutor motherfucker Tron de todos nós.
Putz, eu acho que eu já sei.
Jeff Bridges.
Eu acho que eu já sei.
Jeff Bridges.
Quando você falar o parceiro dele, tem um parceiro, não tem?
Tem.
É, então eu já sei.
Tem, mas antes de chegar no parceiro, eu vou falar um outro personagem também. Um outro cara também, que é uma parada que todo mundo gosta muito. Que a galera se amarra em comer pra caramba. É o cara dos ataques dos vermes malditos. Lembra? Ataque Footloose. Esse cara mesmo. Ele, o delicinho de todos nós. Se acabar o bacon, a gente fica triste. É o Kevin Bacon. Kevin Bacon e Jeff Bridges. Aí você fala assim, caralho, mano.
Já inflou orçamento.
Na Universal?
É.
Nossa, quem mais que eles meteram? Vou dizer pra você quem mais. É. Ryan fucking Reynolds.
Exatamente.
Deadpool, tá ligado?
Se bem que a presença do Ryan Reynolds não é garantia de nada, né?
Não, né? Não é. Por isso que eu falei os que importa primeiro e depois eu falei do Deadpool. É. Mas foda-se.
É, porque...
E pra mim foi a única coisa que ele fez de decente até hoje foi o...
O Ryan Reynolds tem uma história.
Foi o Deadpool.
Tem uma história,
Tem. A história do Deadpool, só isso. Não, de todos os filmes que ele fez Deadpool, ele fez mais o quê?
Rapaz, bom?
Nada.
Só Deadpool, só.
Nada mais. E vai fazer Deadpool 3 aí qualquer dia dele.
Exatamente.
Mas tá bom. E fez essa desgrama desse filme chamado R.I.P.D., né? O Agentes do Outro Mundo.
É, cara.
Que é nada mais, nada menos do que uma delegacia de polícia de crimes...
Sobrenaturais
do mundo do além. Aí é o hippie, né? Aí ele fica brincadeirinha do título com o hippie de Rest in Peace, né? É Rest in Peace Department, que eles chamam, né? Que é o Departamento do Descanso em Paz.
Exatamente.
Imagina assim, você pega Homens de Preto e Caça Fantasma. Você mistura essas duas paradas... Deixa bem ruim. Não bota o Will Smith, porque ele tava ocupado fazendo outras coisas, né? É, como sempre.
Exato.
E aí não bota o Will Smith e aí vai fazer o quê? Vai fazer essa porcaria. Basicamente, o que era? Um policial foi lá, morreu numa incursão qualquer. Aí, ao invés de morrer, acabou, vai pro paraíso, pro inferno, qualquer porra assim, que deveria ter ido pro inferno e acabava o filme ali. Mas tudo bem. É, aí ele vai levado pra salinha da comissária lá, né? Que vira pra ele e fala assim, você é um policial muito bom. A gente tá precisando de gente aqui nesse departamento aqui pra pegar demônios que fogem do inferno, ou, né, esses pseudo bichos que estão mortos, mas não tá morto. E aí você vai fazer o favor de ajudar a gente e você não tem uma escolha e tal. E aí ele vai aproveitando pra descobrir por que ele morreu. E aí tem toda aquela conspiração de um ser maligno que quer destruir a Terra pra fazer não sei o quê. E aí, cara, você puta que pariu, né? Precisava mesmo gastar meu tempo com essa merda? Porque você vai achando que é um puta filmaço, que é Jeff fucking Bridges. E aí eles meteram... Nossa, mano, nem pra isso prestou, porque eles botaram o cara pra fazer... um redneck daqueles bem clichêzão,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
E rah, 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 é. Falando aquela vozinha e vou dar tiro em todo mundo e tal, não sei o quê.
Exatamente. É assim. Jesus. É assim, eles fizeram uma parada que é, poderia. É uma proposta que, sei lá, nem é muita coisa, mas poderia ter ficado bom. Mas eles...
Podia, cara.
Eles puseram, podia. Eles puseram assim, um clima cartunesco, esquisito, sabe? Um negócio exagerado. Sabe, é isso que você falou, os personagens são caricatos, as coisas acontecem de uma forma meio desenho animado, não sei, né? É meio
pois é,
bobo.
Eu acho que na missão deles lá, vamos fazer um MIB, mas não pode ter alienígena, tá ligado?
Sim.
O que pode ser então? Ah, vamos fazer bicho que sai aí do inferno, e aí, eu sei lá, qualquer coisa assim.
É.
Aí os caras, ah, beleza, é, tá bom.
É isso.
Aí ficou isso aí, uma bela bosta.
É, no meio do filme é isso. Eu me lembro mais ou menos, no meio do filme já tava assim, cara, o que, que eu tô vendo, né? No meio do filme.
É, aquelas coisas tipo CG ruimzona, tá ligado?
Uns negócios mal feitos nas pressas.
É isso.
Estragar Jeff Bridges, cara. Eu gosto de Jeff Bridges.
Não é, cara? Que sacanagem, né? Muita sacanagem demais.
É isso, gente.
Mas, é a vida.
Mais um pra vocês esquecerem aí, Ripped.
É, se não forem, se não viram, não vejam. Não vejam. É mais uma dica do que não ver nessa quarentena. Pronto. Sete filmes pra você não ver na quarentena.
Olha o tempo que a gente economizou de vida. Pô.
Não é? Olha isso.
É isso aí.
Esse daí tem pelo menos, sei lá, tipo, umas 2 horas de filme. Uma hora e meia. Então, uma hora e meia de filme aí pra você economizar.
Exatamente.
Uma hora e meia de cada um desses filmes, já vão ser 7 filmes. Olha só, faz as contas aí que 7 vezes 1 dá 7, 7, 3, 21, com mais 7, 24, não namora com nenhum. É isso aí, mano.
Isso aí. Tá feita a conta, então.
Tá feita a conta, é isso aí que você vai economizar. Gasta esse tempo, investe esse tempo ouvindo os outros episódios do podcast favorito de lista.
Exatamente.
É o podcast favorito do pessoal lá do Jovem Nerd. Pode perguntar pra eles. E o pessoal do GugaCast gosta demais também. Mandaram mensagem aqui, mandam diversas vezes mensagem pra
Exatamente.
Gente.
Exatamente. A Liv Tyler também é fã.
A Liv Tyler, inclusive, mandou um abraço pra gente no passado, que a gente citou ela.
Sim.
Falou que tava com um pouquinho de saudade, porque a gente deu uma atrasada com o podcast dessa semana.
Exato.
Mas é porque eu tava fechando um contrato, sabe? De um especial de Natal.
Exatamente.
Com a Liv Tyler. E aí a gente acabou atrasando.
Exato.
Mas
que
é isso.
Vai estrelar, inclusive, a irmã do Léo, né? A Bel Prazer.
É, isso. A Bel Prazer, exatamente.
Um beijo pra Bel.
Beijo, Bel. É um abraço. Abraço, Léo, também.
Exato. Vamos pro bônus? Vamos pro último.
Vamos pro bônus round.
Então vambora, chegamos no nosso último item. O nosso item.
Aquele, né? Aquele.
Aquele especial.
Feliz.
Né? Aquele onde, pela união dos nossos poderes, ele é, né, o que a gente chegou.
Nossa,
aqui no cume do ápice, do apogeu, né?
Apogeu. E essa vai ser a hora, e falando em apogeu, essa vai ser a hora que a gente vai reclamar do apogeu, sim, mano.
É, exato. Nossa, que referência bosta. Mas enfim, nós vamos falar aqui do filme que ele...
O mais legal é que eu aposto que metade da galera que assistir...
Não faz ideia.
A gente não vai pegar essa referência aí, foda-se.
Faz ideia. Né? Que bom que eles não vão pegar essa ideia.
Não é?
Então, enfim, cara, ele nem de longe ele é um flop. Ele é um filme que...
Não.
Ele é um filme que ele é sucesso de bilheteria. Assim, já pode ser considerado um sucesso. Porque ele tem... Como orçamento, ele custou... Ele custou 250 milhões.
Uhum.
E ele fez 873 milhões. Então, ele, tipo assim, fez dinheiro. Ele enganou muita gente, cara.
Enganou.
Então assim, por quê? Por que isso? Porque você fazendo um bom marketing, uma boa mídia, colocando ali uma galera boa e tal, assim, a galera...
Convence a galera aí,
a galera,
né?
Vai, entendeu?
E chegar lá e...
Exatamente.
Não, tipo assim, como é que ficou a nota desse filme nos Rotten da vida?
Rapaz, eu nem vi Rotten Tomatoes, nem vi.
Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, antes de... Não, cara, já no IMDB a classificação dele tá 6, mano. 6 de 10.
Pois é, cara.
No IMDB, que é tipo assim, né? Não é nada, mas vamos ver o Rotten também.
Exatamente. No Rotten ele tá... Nossa. No Rotten ele tá... Na audiência ele tá 62. E o tomatômetro tá 28, cara.
Puta que pariu, hein?
Então vamos lá. Pode revelar aí pra nossa galera.
Explica pra galera como é que funciona, né? Porque como assim 20? Como assim tomatômetro? O que é isso que tu tá falando, né?
É, então.
Explica pra galera que não sabe como é que funciona essa medida. É ruim, mas, né?
é ruim. 62% da audiência, 28% da crítica.
É.
Então é assim. Teoricamente, né? É uma coisa curada, especializada. É, esse filme teve um total de 28%. É mais ou menos isso.
Dos especializados, não da audiência.
Não da audiência.
É porque esse filme... Esse
a audiência
filme
pra, vai no hype.
Pra audiência média, pro público médio, né? A galera tipo, sai de casa pra ver isso e tá
A audiência vai no hype, entendeu? A audiência entra lá e tá ali com o véu do marketing por cima, entendeu? E de toda uma história, de toda uma paixão, é fã, aí vê os fanservice, tal. Agora, o tomatômetro é a galera que faz aquela crítica mais, né? Vamos ver o que realmente é. E essa galera viu o que realmente é e não pôde desver. Diz aí pra galera de quem que a gente tá falando.
A gente tá falando de... Batman versus Superman.
Dawn of Justice.
É, puta que pariu.
Dawn of Justice. Cara, eu não sei. Você quer...
O Despertar da Justiça.
O Despertar da Justiça. Eu tenho muita coisa pra falar desse filme. Você quer falar aí? Eu vou. Quando eu começar, vai ser difícil parar, cara.
Ai. Mano, já tem aquele base, né? Aquela base que todo mundo pegou pra bater. Que é a resolução de conflito mais filha da puta da fase da história.
Ah, sim. É o momento, né? Ímpar.
Que é tipo assim, né? É ele. É o argumento que todo mundo se pega. Que é uma parada que é fácil de... Ah, não é fotografia. Não sei o quê. Não. É uma parada que todo mundo que tava vendo conseguiu ver um buraco no roteiro. Tipo, independente de ser crítico bom pra caralho. Ou ser o leigo, né? A gente, réis mortais. Uhum. Que é você juntar os dois ali. Estão ali naquele momento de se bater. Batendo, e aí o Superman vira Marta, aí Marta. Aí eles param de brigar porque eles falaram Marta, porque coincidiu o nome das mães dele ser igual. Mano, o filho da puta que escreveu essa merda no roteiro, ele deve ter falado assim: caralho, eu sou inteligente pra caralho, olha a conexão que eu fiz. É. Mano, eu sou muito esperto.
Eu vou te dizer como foi a cena. Ele escreveu isso no roteiro, falou assim, pegou um sorvete e bateu na testa. Foi assim, pra comemorar. Assim.
Caralho, mano.
Cara, esse momento foi ímpar, né? Um momento ímpar. Mas, cara, vamos falar. Eu vou falar de alguns momentos. Tem um que eu gosto muito de falar, que eu acho muito bonito nesse filme. Que é assim: o Batman tem uma ideia. Tem uma ideia. Aí ele vai lá e faz assim: eu vou conseguir. Eu tenho que lidar aí com Superman aí, com o alienígena. Aí eu tenho que ter o quê? Ah, rapaz, eu descobri aqui nas minhas super investigações, eu descobri que ele tem um problema lá com a kryptonita, que é uma substância. Aí eu fui e descobri que o Mark Zuckerberg tem isso aí, né? Não, é sacanagem, é o Lex Luthor. Tem isso aí, entendeu? E tem essa parada aí, eu tenho que roubar dele. Então o que eu vou fazer? Porra, eu sou sinistrão. Então eu vou pegar o caminhão... Quando eles estão caminhando as coisas da Luthor lá. Aí eu vou ficar assim numa pose assim, tipo gárgula em cima de uma grua de guindaste pra ficar bem cinematográfico, claro, assim, né?
Claro.
E aí eu...
Bem Cavaleiro das Trevas, bem Darkseid.
E aí eu vou botar um rastreador no cara. Aí como é que é a cena? Ele vai lá e atira lá de cima no caminhão do cara. O caminhão tá saindo, né? Ele vai lá e atira. Atira e pega um rastreador no caminhão do cara. O rastreador... É uma chinela 45, tamanho 45, daquele pé de jogador de basquete, com uma coisa vermelha piscando na ponta.
Tá ligado?
Isso!
Parece uma porra de um poste pra avião não bater, tá ligado?
Exatamente. Tipo, não tinha... Cara, esse cara era pra ser discretão. Senhora, mano. Aí o caminhão vai. Aí você pensa assim, tá, ok, eu vou ignorar essa coisa aí, que era pra câmera ver de longe. E vou pensar assim, bom, beleza, então agora ele bota um rastreador.
Pra focar a câmera.
Exatamente.
Porque o foquista manual tava gripado no dia.
Não pôde ir.
Aí vamos meter uma porra brilhante lá pra poder focar mais rápido.
Pra acertar o foco, é. E aí, a câmera de cinema no autofoco. Aí, beleza. O caminhão sai. Aí você pensa, ok, agora ele espera o caminhão chegar lá e sabe onde o cara foi, né? Não. Nesse momento aí da escrita do roteiro, o burocrata ligou pro roteirista e falou assim: cadê o Batmóvel? Eu paguei Batmóvel! Põe Batmóvel aí! Aí, ele pega o Batmóvel e vai atrás do caminhão, onde ele pôs o rastreador, pra saber onde o caminhão ia. Ele resolve ir atrás do caminhão. E aí...
Cara, não faz nem
não,
sentido.
Não, já não faz sentido.
O cara já tem toda a tecnologia. Ele podia ter feito pequeno, é, mas beleza.
Ele...
Mas não, ou seja, ele é grande. Nossa. E o alcance da parada é curto? É essa a parada?
É, não sei.
O cara tem a porra do...
É, eu acho que o treco funcionava pro Bluetooth, sabe? 30 metros só. Ele comprou no AliExpress, sei lá. Ai,
cara.
Aí...
Sacanagem.
Aí, ele foi indo de Batmóvel, sai, numa perseguição louca. Claro. Do caminhão que ele já estava rastreando. E aí vai atrás do cara e atravessa a estrada. E a galera dá tiro e dá merda e passa num túnel e não sei o quê.
E quebra a porra
toda.
E
aí parte tudo. E aí ele vai e tem um momento em que ele voa e atravessa a parte de trás do caminhão com o Batmóvel. E explode a merda toda. A traseira do caminhão fica toda explodida, só com umas pontas de ferro pra cima assim. E com uma ponta de ferro pra cima com o rastreador, né? E fica ali.
Pelo menos a fita 3M tava boa,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí explode.
É propaganda. Foi total propaganda
foi
3M.
Product
olha
placement.
Só, o Batman usa 3M e não solta, não.
Exatamente. Se o 007 bebe Heineken, depois de pegar a mulher lá, então esse aí é o Batman 3M. Aí ele vai e explode lá, faz o que o burocrata pediu, explode o Batmóvel. E aí... Depois disso, sabe o que acontece? O caminhão vai até onde tinha que ir e ele rastreia. É isso, gente. O roteirista faltou. Porque depois que ele escreveu o momento Marta, eu acho que ele não conseguiu mais escrever de tanta emoção. Entendeu?
Ele não tava cronológico, né?
Exatamente.
Escreveu o bagulho
cena por
lá,
cena,
lá na frente
para...
e fudeu a porra toda.
Exatamente.
É puta
mas,
que pariu,
mas tem mais
velho.
Momentos brilhantes nesse filme. Tem? Olha só.
É o que tem.
Nesse filme, as mulheres foram colocadas nesse filme, fora a Mulher Maravilha, né?
Claro.
As mulheres...
Que foi pra dar... Pra, tipo, botaram ela lá pra fazer a introdução pro filme dela,
exatamente,
né?
E ela acabou sendo a única coisa que de leve prestou no filme. E
Gal Gadot, né?
Pois é.
Puta que pariu.
Um abraço
também,
aí pra
né?
Gal Gadot.
Alô, Gal.
Fora ela, as mulheres entram no filme pra correr risco e serem ameaçadas e serem salvas por homens. Tá?
Claramente.
É isso aí. E é só isso aí. O vilão é um bostão, assim. É um cara maluco do tipo maluco inútil. Não é um maluco perigoso. Mas aí eles têm uns momentos do tipo... O cara entra na nave alienígena porque eles precisavam criar mais um vilão, né? Eles,
claro.
Eles têm o corpo do Zod.
Precisavam criar um vilão de verdade, né?
Exatamente. Eles falaram assim...
Porque não tinha até
agora. O vilão desse filme
esse
pensou...
Esse vilão aí tá uma bosta. A gente precisa de um vilão. Faz um aí.
O vilão do filme tomou o remedinho dele e pensou assim... Caramba, cheguei à conclusão de que eu não sou um vilão. Precisamos de outro. E aí, ele vai e pega... Cara, tem uma nave alienígena vinda do planeta da onde o Zod era um prisioneiro.
Exatamente. E não era um prisioneiro, tipo assim, o cara roubou galinha, não.
Não, ele era um...
Porque ele era general e fez merda pra caralho.
Exatamente.
Ele tava realmente prisioneiro.
Ele era um dissidente, ele era um traidor e tal. E aí, ele consegue entrar com a informação do cara dissidente, traidor, criminoso do planeta, ele consegue entrar na nave do planeta.
Claramente.
Porque, obviamente,
lógico,
porque
né?
Obviamente todas...
Por que um protocolo de segurança,
exatamente,
né?
Porque todas as naves militares de Krypton estavam prontas pra se qualquer bandido grande de Krypton tentasse entrar, elas deixavam.
Claro,
entendeu?
Pra facilitar a
vida. Pra facilitar, pra dar enredo.
Por
e aí...
isso que explodiu a porra do planeta, né? Cambada de gente burra pra caralho.
E aí quando ele entra, um sistema alienígena fala assim, estou sendo invadido por um alienígena, um terráqueo. Fala, terráqueo, fala qual é a atrocidade que você quer fazer, que eu realizo o seu sonho. Eu sou uma espécie de gênio da lâmpada alienígena. E aí cria uma porra de um monstro. Cara, eles não conseguiram escrever nada nesse filme. Eles não... Sei lá, cara. É uma parada muito louca.
Não faz sentido.
O filme...
Não
e outra sentido. Coisa, a direção de fotografia do filme é a direção de pose pra foto. Tipo, esse filme, as cenas todas que eles quiseram fazer, cenas cinematográficas impressionantes, eles fizeram pose pra foto. O Batman olha pro Superman, para aí pra dar tempo de bater foto. Aí o Batman.
Era
o Superman,
tipo começo de cena de pesagem de UFC,
exato.
Né?
Exato.
Para os dois ali,
exato.
Se encara e bate a foto.
Tem um momento que.
Fazendo as posinhas com o bracinho
tudo. Tem um momento que o Superman vai lá, o Batman pega o Batmóvel, aí ele vai ali com o Batmóvel, tal, o Superman vai lá e dá uma bica no Batmóvel, o bicho roda. E aí eles cortam, tipo assim, cortou, pá! Aí corta pra cena. Do Batmóvel destruído e o Superman na frente do Batmóvel, e meio que. Você sabe que eles pegaram e falaram assim: corre lá, o Batfleck. E agacha dentro daquele monte de sucata pra levantar quando a gente fala, tá? Um, dois, três e já. Aí ele só levanta, assim. Pá, devagarinho, e um encara o outro, assim, sabe? E para. Ah. E para e dá tempo pra foto. E, cara, é isso. O filme não tem nada que preste. Não constrói nada. Quer dizer, constrói a Mulher Maravilha e foi isso que valeu. E o filme dela talvez tenha sido a melhor coisa. Mas esse...
Uma das poucas coisas da DC que...
É, dessa fase agora, foi a melhor coisa, foi a Mulher Maravilha. Talvez, a melhor não, foi a única coisa. E aí, cara, mas eu ainda vou dizer mais. Esse filme, ele tem... Porque a DC Comics e a Warner, eles tinham salvo o Batman no cinema, de tudo aquilo que a gente já falou antes aí, de toda a palhaçada que tinha vindo antes, com o Batman do Christopher Nolan.
Sim.
Então, esse filme aqui foi um filme que ainda teve o mérito de trazer o Batman de volta pra baixo, sabe?
Pois é, né? Eu preferia o Val Kilmer.
Pois é. Eu preferia
que pariu, né?
O Pelé na Cinderela
Baiana.
Volta
lá com o Batman da tetinha.
É. O bate-teta.
Me dá o George Clooney, por favor.
Batman Milos. É, o George Clooney, que pelo menos ele é galanzão. Tem queixo de bunda também, mas é mais galanzão e toma Nespresso, sei lá. Ai, gente, mas é isso.
Chega de falar mal.
Mais um. Só mais um.
Mais um?
Só. Ele,
então manda.
Ele vai lá e enfrenta o alienígena. Ah, não, tem mais outro. Calma aí, eu vou substituir. No trailer.
Peraí, tem mais cinco.
É, exato. No trailer tinha um momento que eu achava que ia ser um momento muito maneiro. Porque eles tinham colocado uma premissa no trailer que era mais ou menos assim: como é que vocês estão endeusando um cara que é um alienígena? Ele é um alienígena.
Faz todo sentido.
Aí, né? Eu pensei, caramba, que discussão maneira que eles vão trazer pro cinema, sabe? Porra, vocês estão falando que o homem é um homem perfeito. Gente, ele não é um homem, ele é de outro planeta. Tá, vamos discutir isso aí. E aí tem uma cena no trailer dele entrando num tribunal. E eu falei, caramba, que maneiro, vai ter um julgamento, as pessoas, o ser humano, tentando entender o Superman e tal, não sei o quê. E esse conflito tal vai ser uma parada ideológica e filosófica, né? De tal, e você não é um homem e tal. Quem viu sabe o que aconteceu na cena do tribunal, gente.
Pois é, né?
Ele entra no tribunal.
Mas uma parada que eu sempre falei e que foi as duas empresas, né? A DC e a Marvel, foram seguindo caminhos completamente diferentes, né? Eu achava que antigamente, eu achava muito mais fácil pra Marvel desenvolver os filmes dela e os personagens dela, porque eles eram muito pequenos, né? O Homem-Aranha, não sei o quê. São personagens que geralmente tomam conta de áreas, tipo, ao bairro.
Sim.
E aí é um cara fantasiado de urubu.
Sim.
É um cara fantasiado de não sei o quê. Então é pequeno. Então é mais fácil você gerar empatia, você gerar uma conexão, né, com um público, quando é um ser ali próximo de você.
Sim.
Então, ele é um super-herói, mas ele tá ali do lado, tá ligado?
Sim.
A DC, ela tem um problema muito grande, que todos os personagens dela são muito, tirando o Batman,
são deuses, né?
São todos eles deuses.
Exatamente.
Entende? Então, você tem o Superman, que é Deus.
Sim.
É a metáfora de Jesus Cristo, né? É a metáfora de Jesus Cristo americano,
exatamente,
né? Que usa vermelho e azul.
Exatamente.
É a Diana, a puta amazona, a deusa, né?
É.
Filha de Deus e os caralho. Então, o Aquaman... Então, são todos personagens que têm um range de poder muito absurdo de grande. E no começo, quando eles fizeram o primeiro Homem de Aço lá, eu achei que eles... Porra, eu acho que eles vão conseguir trazer esse lado mais humano do Superman e começar a abordar uma outra parada pra criar essa ligação e gerar essa importância. Mas eles cagaram no pau todo. O Homem de Aço foi até legal, mas Batman vs Superman é isso. Eles estavam com a faca e o queijo na mão. Tipo, traz pra baixo a discussão, traz pro mundo terreno. Vamos questionar esse cara aí, quem é esse cara, esse conflito e fazer essa luta do Batman contra o Superman e desenvolver isso daí de outra forma, tá ligado?
Exatamente.
Que fosse... chegasse uma a ameaça só do Lex Luthor mesmo, de pegar e, sei lá, fazer uma bomba e aí os dois têm que se juntar pra desarmar o bagulho
fim,
tá ligado? E não resolver, agora a gente é amigo porque você falou o nome da sua mãe que é igual a minha. Não, a gente precisa resolver esse problema. O Batman entendendo que, por mais que ele seja um cavaleiro, né, da justiça ali, ele precisa de alguém com uma força maior do que ele tem,
sim,
porque ele entende a dimensão dele, ele entende que, olha só, apesar de tudo, eu sou um ser humano. Então, esse cara, ele é mais invulnerável. Então, se eu tiver com a porra de uma bomba vindo no espaço, eu talvez não tenha como fazer. Então, bicho, vai lá você e carrega esse dispositivo aqui e bota lá pra explodir o bagulho, sabe? Pra fazer isso que a gente sabe que é o Batman, um filho da puta inteligente pra caralho, e o Superman, que é basicamente um cérebro de músculo, né? Que é forte, invulnerável, esse tipo de coisa. Você combinar essas duas coisas, porque o Batman, ele não ia pra porrada física assim, mano. Ele era detetive. É. O cara é detetive, mano.
Eles fizeram,
mano,
um Batman muito descaracterizado nesse filme. O bicho tava violento, matando os bichos lá, sei lá.
Ah, mas enfim, né? Foi os meus minutos de lavação de roupa suja também. É isso. Eu entendo a problemática da DC, mas não acredito que seja desculpável, né? Porque, mano, tem muita gente pra pensar, tem muita gente lá. Às vezes isso é um problema também.
Eles têm mas isso é o comando do cinema, cara. Eles têm gente muito boa nas animações, eles têm gente muito boa nos quadrinhos. Eles têm artistas, sabe?
Sim.
É que quem tá mandando...
Não, os melhores, cara. Os melhores. As melhores histórias são da linha DC, a linha Vértigo. Essas paradas mais sérias, mais obscuras, assim, que trazem um questionamento muito mais profundo do que só, uau, quadrinhos aqui, vão ver um super-herói se batendo e...
Exatamente. Depois rebota. É o comando, tudo, cara. Pra mim, isso é o comando de burocrata mesmo. Quem tá comandando é gente que não entende nada, entendeu? Mas é isso aí, gente. Não vamos falar até amanhã, não.
Vamos ficando por aqui. Então, diz pra gente, Guilherme, se eles quiserem mandar mensagem, como é que eles fazem?
Então, se quiser falar com a gente, se quiser mandar mensagem, segue a gente lá no Twitter, que é o @manda7pc, PC de podcast, manda7pc, no Twitter, pra saber aí o que tá rolando. A gente vai lá, fala o que tá rolando, fala o que a gente tá fazendo, faz alguma pergunta, a gente interage aí. Tem as nossas redes que estão aí nas informações, não é? Do seu agregador preferido, cada um vai apresentar de um jeito. Tá aí na ficha, nas informações, por escrito, do episódio. Tem aí as nossas redes de cada um, as minhas e as do Dom. E tem um e-mail pra você que é de e-mail, manda um e-mail pra gente no mandaumso@gmail.com. Esse um é por extenso. mandaumso@gmail.com. Sem acento, né?
É lógico, porque não tem acento em e-mail.
Né?
Beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo podcast aqui no Manda 7.
Até a próxima.
Fui!
Valeu!